Cristo ressuscitou. Muito bem. Dá para escutar uns dois ou três. Por que isso? Nós precisamos firmar em nosso coração que esse nosso Deus, esse nosso Cristo está vivo. E os anjos clamam, santo, nós somos esses santos. Nós somos esses anjos que estamos clamando, dizendo, tu és santo, Senhor. E nós precisamos declarar isso e lembrar que Ele está vivo. Na verdade, esse é um costume muito antigo nosso. Eu sou lá de Prudentópolis e sou, como bom prudentopolitano, sou um ex-católico ucraniano ortodoxo. E lá a gente cumprimenta nessa época a igreja com Christos vos cres. Christos significa ressuscitou, Christos é Cristo e vos cres é ressuscitou. Esse é um costume muito bonito. Não é porque era católico que não pode ser boas coisas, entendeu? E a gente tem esse costume mesmo hoje, lá nós estávamos na mesa, nós comemoramos. Minha mãe veio nos visitar, o Eduardo a trouxe, e foi um momento tão bom. Porque lá estava a Bisa, estavam os avós. Alguém não sabe que eu sou avô ainda? Eu sou avô da Isabela. Olha só a minha cara de felicidade aqui. Quem é avô sabe o que é bom. Se você não é ainda, profetizo que você será avô, pai, avô. E aí nós comemoramos a Páscoa e nós falamos isso. Jesus ressuscitou. E esse é um dia que o mundo inteiro, não só os católicos, percebam que o mundo inteiro para e comemora esse dia. Ou melhor, pelo menos respeita esse dia, dizendo que Ele ressuscitou. E eu queria aproveitar que você está de pé e nessa mesma fé que eu tenho, nessa mesma alegria e nessa mesma empolgação, convidar você a ler a palavra. Mas antes eu queria repetir um pedacinho, pode ser? Só, por favor, já que vocês estão aí, senta aí de novo, só não perde a bateria agora. Eu queria, junto com vocês, declarar que Ele é santo. Só esse trechinho. Mas eu queria que você falasse de uma maneira diferente. Porque a minha palavra hoje está baseada lá em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você crê nisso? Se você não está fundamentado nessa fé, então você não acredita que Ele ressuscitou. Mas se você acredita que Ele ressuscitou, eu queria que você, junto com essa banda, nesse momento, clamasse assim e declarasse do fundo do teu coração: eu creio, Senhor, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor é o Cristo que morreu lá na cruz, e através do seu sofrimento, do sangue derramado na cruz, houve redenção para os meus pecados. E eu declaro que tu és santo, como os anjos clamavam lá em Apocalipse. Santo, declara isso. Santo, santo, santo. Declara isso.
Tu sempre serás,
sempre será, Senhor. Santo,
santo.
Levante as suas mãos, declara isso.
Santo,
com todo o teu corpo.
Sempre.
Santo para sempre. Eu declaro isso, Senhor. É o meu louvor.
Todos clamam, santo,
toda criação,
santo, exaltado é, santo,
santo para sempre, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.
O teu povo.
O povo está clamando agora.
Santo, Senhor, Rei do
Rei. Sim, Senhor. Santo,
santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre.
Obrigado, Senhor. Obrigado, banda. Obrigado. Você declarou isso? Então aplauda mais uma vez esse Deus. Quero voltar a palavra e quero ler com você o que acabei de citar. Diz assim, Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz assim, Jesus Cristo, olha só, na minha versão diz assim, ontem e hoje e é o mesmo e será para sempre. Depende da versão, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pode se assentar, igreja. Deus, obrigado por esse tempo, por esse momento. Obrigado por essas pessoas, por essa igreja que nos acolhe nessa noite. Por um dia tão especial, que lembramos a morte, mas também a ressurreição do nosso Deus, o Todo-Poderoso, Adonai. Esse texto me cativa muito, me lembra quem é Jesus. E talvez você seja como eu, por que que essa palavra fala ontem, fala hoje e sempre? Eu creio que há um propósito nisso. Aqueles que servem ao Deus, aqueles que reconhecem esse Senhor, precisam se encher dessa mensagem. Estão lembrados da mensagem de 2 Coríntios capítulo 3, em que nós somos as cartas vivas que Paulo diz. E as cartas vivas precisam se encher de uma mensagem. E essa mensagem precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Eu costumo dizer para os meus discípulos, a mensagem é o conteúdo da carta e o teu testemunho é o recheio, que deixa mais cheiroso, deixa com o teu jeito, com a tua cara, mais a semelhança de Jesus. Porque ontem, porque nós precisamos entender que esse mesmo Jesus estava desde a eternidade. E eu queria viajar um pouquinho com você e se você tiver paciência e voltar 4.000 anos, mais ou menos, sentado ainda aí, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. O texto um pouquinho antes fala, lembrando você desse fato, fala quando o homem caiu no pecado, quando a Eva recebe a maçã, morde, oferece a Adão, e o pecado entra na humanidade. Esse é o momento, pela cronologia da palavra, aproximadamente 4.000 anos. Olha só, eu quero dizer que se Jesus já era citado e já era profetizado há 4.000 anos, o homem tinha recém pecado, o homem tinha recém se afastado da presença do Senhor, estava prestes a ser expulso do paraíso, mesmo antes de ser expulso, já recebe uma profecia, e a profecia que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, se você achou, diz glória a Deus, eu estou procurando aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim na minha versão: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante, ele diz assim: colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele fala de um descendente em particular. E ele já está falando desse descendente, dessa palavra quer dizer o Messias. E há essa inimizade entre a serpente, que significa o Satanás, o diabo, e Jesus. E ele vai, durante todo esse trajeto, procurar atrapalhar os planos do Senhor. Que planos são esses do Senhor? O plano de Deus é o mesmo que foi lá no Éden. O plano de Deus foi colocar o homem e a mulher, foi colocar a família na terra, e que ela, essa família, que esse povo tomasse posse da terra. E o inimigo número um, Satanás, sempre está aí para nos afastar, para impedir que esse plano aconteça nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. Então família é projeto de Deus. Não significa obrigatoriamente que você, se você é solteiro, precisa casar. Não estou dizendo isso. Mas a família é. Se você está aí, você vem de uma família. Eu não estou dizendo que ela é perfeita. Não estou dizendo que ela é a melhor família do mundo. Mas a família é projeto de Deus. Cabe a nós aprendermos sobre isso e melhorarmos a nossa vida. Melhoramos por quê? Porque um dia a minha família também estava por ser destruída. Mas Deus entrou, essa profecia entrou em nossas vidas e houve cura, e houve redenção, e houve acerto. E então, essa profecia começou há 4.000 anos. Olha só, mas aproximadamente há 2.000 anos, isso é 2.000 anos depois dessa passagem, há uma outra passagem que nos lembra eu estou pulando de 4 mil anos para 2 mil anos antes de Cristo, que diz assim, olha só, Gênesis capítulo 22, aí já se passaram 2 mil anos, e eu já estou falando de Abraão, e essa promessa que vem sobre a vida de Abraão, é muito semelhante àquela que está lá em Gênesis capítulo 3, diz assim, e tua descendência, Gênesis 22, 18, perdão, diz assim, e em tua descendência, em alguma versão diz, em tua semente, serão benditas todas as nações, porquanto obedeceres a minha voz, diz o Senhor. Olha só, e da tua semente, fala de uma semente, não fala de sementes, diz assim, da tua semente, ou da tua descendência, ou descendência, não fala descendências, mas diz que da tua semente ou da tua descendência, todas as famílias, os povos seriam benditos ou abençoados, as nações, porque dela nasceria uma semente, e está falando dessa semente que é Jesus. Olha só a preocupação do Senhor em falar sobre essa semente, sobre essa profecia. Como você sabe que ele está falando disso? Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele lembra justamente dessa passagem. E se você quiser caminhar comigo, já na época de Paulo, ele diz assim, lá em Gálatas capítulo 3, verso 16. Eu estou contextualizando ainda, olha aqui, Hebreus 13, 8, Jesus ontem. Eu estou no ontem, eu já chego do hoje, já vamos para amanhã. Mas é preciso contextualizar o ontem, porque é ali que está a base da nossa palavra. Diz assim, Gálatas 3, 16. Olha só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, está lembrado lá? Gênesis 22, 18. E a sua posteridade. Olha só. Paulo repete isso. Fala a Abraão e a sua posteridade, a uma semente. E não fala as posteridades, ou não está falando de várias sementes. Paulo pega esse texto também e lembra a cada um de nós que há essa promessa. Esse é o Jesus de ontem. Esse é o Jesus que foi falado há 4 mil anos e agora está sendo falado há 2 mil anos. Mas houve um profeta que foi mais incisivo, que falou mais assim diretamente sobre a vinda desse rei. Eu estou falando de Isaías. E agora nós já não estamos mais há 2 mil anos. Eu gosto de história, dá para ver, né? Nós estamos há 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 9, olha só o que nos diz no verso 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. Lindo, quem não conhece a música? Um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha só, príncipe da paz. Isaías agora foi contundente, foi assim certeiro em dizer que há sim esperanças, porque virá o rei. E foi assim que ele foi recebido na segunda-feira, que antecede a quinta ou a sexta, onde é a morte de Jesus. Foi assim que ele foi recebido como um rei. Foi morto como um servo, como um cordeiro, mas ele foi recebido como um rei. E essa profecia vem porque ela nos garante o presente, mas nos fala do futuro. Já vamos chegar lá. Isaías então anuncia não só a vinda, mas também o caráter desse Deus, que é um Deus de paz, um Deus de amor, que vem restabelecer aquilo que estava perdido, que vem resgatar aquele que não tinha mais saída, para aquele que não tinha mais solução. É desse Deus que hoje nós comemoramos, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse Deus que continua sendo o nosso príncipe, o príncipe da paz. É Ele que preenche o vazio que havia ou que há em nossas vidas. É desse Jesus que Isaías, lá no capítulo 53, ele fala ainda mais acertadamente o que aconteceria. Está lembrado? Isaías 53 fala do sacrifício. Ele diz assim: mas aquele que foi ferido ou foi magoado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, depende da tradução, e moído por nossas iniquidades. Está falando do Cristo, está falando do dia da crucificação. Isso há 700 anos atrás. Queridos, esse é o Jesus de ontem. é o fundamento da nossa vida, da nossa fé. Esse Jesus foi proclamado há 4.000, há 2.000, há 700 anos. Mas antes que se fechasse o Antigo Testamento, Malaquias também nos alerta sobre esse Jesus. E ele fala de algo bem mais próximo. Há 430 anos, Malaquias, no capítulo 31, verso 31, diz assim: Eis, olha o que Malaquias fala: Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um novo pacto com a casa de Israel. Malaquias está lembrando que ele está fazendo um novo pacto. Como isso? Como isso funciona? Para a gente entender esse versículo, existe outro, escrito por Lucas, que nos esclarece o que significa isso. Diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 20. Olha só. Semelhantemente, lembra da ceia? Tomou o cálice. E depois da ceia, dizendo: Esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por nós. Agora ele está dizendo: essa é a nova aliança, aquilo que, perdão, eu falei Malaquias, mas é Jeremias, tá? Me perdoa. E não era 430, Jeremias é 600 anos antes de Cristo. É Jeremias 31, 31. Não existe 31 em Malaquias, hein? Me perdoe. Jeremias 31, 31, 600 anos antes de Cristo. Pulamos de 700 para 600. Jeremias fala isso. Lucas fecha a compreensão desse versículo. Fecha a compreensão para que nós possamos entender e firmar nossa fé. É verdade do que estava se falando. É verdade daquilo que haviam dito do nosso Senhor. E o privilégio nosso de poder viver isso hoje, entender essa palavra. E agora sim, Malaquias 3.1, me perdoe meu equívoco, eu vi 31 e confundi. Aí diz assim, Malaquias 3.1, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isso sim já é 430 anos, Malaquias é 430, Jeremias 600. Eis que enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho. Agora sim, que mensageiro é esse? E que caminho que ele está preparando? Para a gente poder entender de novo, precisamos de um versículo do Novo Testamento, que está lá em Marcos capítulo 1, versos 2 e 3, dizendo que João Batista preparou esse caminho, dizendo: lá vem, ele é o Cordeiro, ele é o Senhor dos Senhores. Então quando Marcos relata o que João fala de Jesus, está fechando o que há 430 anos o profeta Malaquias nos alerta. Queridos, eu estou preparando tudo isso para falar que ontem, nessa parte de Hebreus capítulo 13 verso 8, significa toda essa história de 4.000 anos para cá. É claro que eu escolhi alguns versículos, algumas passagens, mas eu queria que você se fundamentasse junto comigo. Que esse Deus que criou todas as coisas, desde o instante em que o homem caiu, e desde o instante em que você caiu, se você ainda está caído, Ele já tem uma promessa para a tua vida, desde que você obedeça, desde que você o busque. E Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Esse Deus se preocupa desde o instante em que o homem caiu, na frente de Deus. O Senhor, esse Deus, o Criador, foi buscá-los lá no Éden, lá no jardim. E Ele está dizendo hoje para você: eu estou te buscando hoje. Onde você caiu? E eu quero dizer para você o que você pode fazer. É confiar nesse Deus que desde ontem, desde muito antes de você nascer, Ele já estava se programando para essa morte de 2.000 anos atrás. Agora, eu quero lembrar você, essa vinda de Jesus não foi uma vinda repentina, para que a gente possa falar do agora. Essa vinda de Jesus não foi algo inesperado, não foi algo de última hora. Eu quero dizer para você que esse Deus se preparou para te receber. Esse Deus providenciou um caminho um jeito para que você fosse acolhido, para que eu fosse acolhido, para que essa igreja fosse acolhida e entendesse que o nosso Deus não é um Deus que faz as coisas de última hora. Não que os milagres não possam acontecer, mas esse plano de Deus é para a eternidade. Esse plano de Deus é para sempre. E eu estou falando só de ontem. Se eu falar de agora, se eu for um pouquinho para frente, eu quero lembrar você que isso aconteceu há 2000 anos atrás. Esse Jesus veio, anunciado de Moisés, de Abraão, perdão. Esse anunciado de Isaías, o anunciado de Jeremias, o lembrado de Malaquias, o falado por João, e aqui eu falo João Batista, esse veio, esse morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse talvez não foi compreendido nem pelos seus discípulos, e às vezes nós não compreendemos as coisas que acontecem. Não sei se você sabe, mas lá no Evangelho de João, é o único Evangelho que fala sobre isso, lá no capítulo 22, ele fala do dia da ressurreição, quando Maria Madalena vai ao sepulcro e encontra o sepulcro vazio. E ela volta triste, aborrecida, mesmo um anjo falando para ele não está aqui, ele ressuscitou. Eles não conseguiam compreender aquele milagre, porque até então nunca tinha acontecido. Para nós é fácil, mas para eles era complexo. Quando recebe a notícia, Maria Madalena vai e fala aos discípulos. E aquele chamado Pedro e João recebe essa notícia. Nessa parte do Evangelho diz assim: Pedro e outro discípulo, aquele que amava, então a gente entende que é João, ele mesmo está descrevendo a ele, saiu, João sai antes até o sepulcro para confirmar se ele tinha ressuscitado. Mas Pedro era bom de perna e chega antes no sepulcro. Perdão. Acaba João chegando antes. E João para no sepulcro, na porta, e olha e não entra. E Pedro, abaforido, nervoso, sanguíneo que era, entra correndo tudo dentro do túmulo. A pergunta é: por que João não entra? Porque João fica só na porta. E só entra depois que Pedro entrou. Porque João tinha prestado atenção. E às vezes nós não prestamos atenção na palavra. Quando João chega, ele olha e encontra os panos, algum pano de Jesus, de uma forma diferente. Porque é um costume judaico, não sei se você sabe, que quando o Senhor está ceando, ele fica sozinho na sala. E quando ele resolve, ele quer ir em algum lugar, mas vai voltar a comer, ele dobra o lenço, deixa o lenço dobradinho e coloca em cima da mesa. E os seus servos olham da porta, lá da cozinha, sobre a mesa, e se eles verem o lenço dobrado, eles não entram mais ainda na sala. Eles não entram no lugar que o Senhor está comendo. Agora, se o lenço está desarrumado, jogado do lado, se o guardanapo está assim, eles entram para recolher toda a comida. Acontece que nesse dia João para na porta e olha e vê algo diferente. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado. O que significa esse lenço dobrado? Que ele voltaria. E aí João, como servo, diz: eu não posso entrar. Eu não tenho esse direito de entrar, porque ele voltará. Pedro não notou essa diferença. E é isso que acontece conosco. Jesus está tanto tempo mostrando, dando sinais para a gente, e nós não vemos isso. Não prestamos atenção nos detalhes. Ou melhor, esse detalhe é para outro. Esse detalhe não é para mim, mas ele é importante para todos. Por isso precisamos conhecer a palavra. Por isso precisamos entender que o lenço está dobrado. Ele voltará. Amém? É lindo isso, não é? Por isso que eu disse que é só as vozes crescem. Porque os nossos costumes nos lembram de algo muito importante. E o lenço dobrado aqui lembra que ele voltará. E a palavra para nós hoje, quando nós entendemos que Ele ressuscitou, e junto com esse grupo de louvor nós cantamos santo, é porque nós cremos nessa palavra, que Ele é santo. Então, eu estou dizendo, eu tenho esperança nesse Deus. Mais do que isso, eu tenho essa fé, eu me alegro com o Senhor, mesmo com a tristeza de ver que o Senhor não está mais no túmulo, os discípulos ficaram tristes, aborrecidos, mesmo que as dificuldades apareçam, o lenço está dobrado e Ele voltará. E Ele voltou e apareceu por 40 dias para os seus discípulos. É linda essa história. Acontece que eu preciso encontrar ânimo nessa palavra e me fortalecer nela, porque Jesus está pedindo algo para mim. Até que eu volte mais uma vez, eu preciso que outras pessoas tenham essa mesma fé e essa mesma esperança que você tem, que eu alcancei um dia, que você já alcançou um dia. E essa palavra é para mim e para você. Essa palavra está dizendo que, como João Batista, hoje nós somos os profetas dessa época. Nós, como João Batista, precisamos preparar o hoje para aqueles que ainda não creem. E precisamos ser ousados mesmo, porque como João Batista, às vezes nós falamos a palavra e somos condenados por ela. Muitos querem a nossa cabeça, muitos querem ficar longe de nós, mas a verdade não pode se afastar de nós. Porque nós aprendemos em João capítulo 14, verso 6, que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se você quer enviar a sua esposa, se você quer enviar o seu filho, se você quer enviar a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, os seus funcionários, o seu patrão, para Jesus, para a vida eterna, para a herança que nós temos falado tanto esses dias, então mostre o caminho, seja um João Batista, mesmo que não gostem da tua mensagem. Não precisam gostar da tua mensagem, afinal, porque não sou eu e não é você que convence. A palavra diz assim, que quem convence é o Espírito, é Ele que convence do pecado, da justiça e também do juízo. Cabe a Ele, porque quando nós nos convertemos, eu me lembro, a gente quer enfiar Jesus Cristo com cruz, com espinho, com cravo e tudo, goela abaixo dos nossos parentes. Por quê? Porque nós desejamos rapidez, nós queremos que as pessoas se salvem. Mas muitas vezes não é o nosso tempo, mas o tempo do Senhor. O tempo nosso é esse, é de agora, é de proclamar, de falar. E para isso nós precisamos nos preparar. E hoje, essa é a palavra de hoje de Hebreus, está dizendo para você e para mim: se prepare, porque eu quero te usar. E o que você está fazendo? O que você está fazendo para falar essa mensagem, para dar as boas novas? Para dizer: Ele ressuscitou, e não ter vergonha de dizer isso não. Ele está vivo, Ele mudou a minha vida e pode mudar a sua. Sabe, eu gostei muito do testemunho que tiveram esse final de semana. Nós temos encontro de casais, quem não fez, aproveitar a propaganda, mas tem poucas vagas. Mas teve um casal que foi há uns 12 anos atrás e fez um encontro de casais com a gente, e eles não estavam muito bem. Eles confessaram: olha, nós estávamos, está no Instagram, tem um encontro de casais da ICP, está lá, se você procurar você acha. Eles testemunharam que eles não estavam bem, e realmente o encontro foi bom para eles, mas agora, o ano passado, eles foram de novo, e eles testemunharam para nós, e depois fizeram isso a público, dizendo assim: sabe, nós fomos de novo, e dessa vez, nós dois estávamos bem. Nossa condição financeira está boa, nossa condição na igreja está boa, nós não temos problemas nenhum, a não ser o diário, a correria do dia a dia, mas nós fomos de novo porque nós estávamos bem. E vou dizer uma coisa para você, pastor, disse para mim: não tem nada que está tão bom que não possa melhorar. Por que isso? Porque eles buscaram, não se envergonharam. Nossa, você vai lá no encontro de casais, então você está para separar, não é para isso. Você está aqui na igreja porque você está morrendo? Porque você vai para o inferno? Então você já foi. Mas se você que está aqui, é porque você quer permanecer. Você quer estar nesse ponto de hoje, se preparar para pregar. Não é só mais a minha vida, mas é a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu quero arrastar esse povo para o céu. E o que eu posso fazer? Levar essa mensagem. E é isso que Deus está pedindo para nós. Porque agora sim, o hoje vai me preparar para o amanhã. E do amanhã nós já falamos da nossa herança. A nossa herança é eterna. Eu costumo dizer que nós somos ET, extraterrestre, ou melhor, nós somos cidadãos do céu. Estamos emprestados aqui hoje. Mas o nosso lugar é na eternidade com Deus. Pastor, o céu vai ser aonde? Vai ser lá em cima com Deus ou vai ser aqui na terra? Cara, aonde for, se for com Deus, está ótimo. Não é? Eu creio assim, porque algumas teses, um defende uma coisa, outro defende outra, mas no fundo eu quero estar na eternidade com Deus. Você quer estar onde? Com Deus. Amém. Se você quer estar com Deus, eu quero que você entenda agora que a tua responsabilidade não está mais sobre somente a tua vida. Eu falei não somente. Não significa que é pouco, porque é muito. A tua alma vale mais que o mundo inteiro. Beleza. Mas o de hoje, que vai me levar à eternidade, é aquilo que aconteceu com João Batista, é preparar o caminho para aqueles que estão vindo, para eles alcançarem a vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu, foi por isso que ele foi anunciado há tanto tempo, dando a esperança, a expectativa de uma saída. Então, quando você começa a perceber que os seus problemas são tão pequenos perto dos outros, quem assistiu o Nick quinta-feira viu, né? Ele, um jovem sem braço e sem perna, cheio de vida, testemunhando do amor de Deus, animado, cheio de esperança, semeando aquilo que Jesus sempre pediu para semear, que é a palavra dele, semeando esperança, salvação. É isso que Jesus espera de você e de mim, porque é o nosso amanhã. Para ser com Jesus, precisamos obedecer, e obedecer a palavra de Deus. Você só vai obedecer a palavra se você a conhece, e hoje você conheceu um pouquinho mais desse Deus que você serve, que planejou todas as coisas desde lá de trás e deseja te fazer vencedor, um filho que vai chegar lá com as mãos cheias na frente de Jesus, dizendo: eis aqui aqueles que o Senhor colocou diante de mim, eles estão vindo. Não é para tua glória, não é por teu merecimento, nada disso, mas é porque você é servo, porque Jesus nos deu esse exemplo. Porque a caminhada não é fácil. O próprio Jesus disse naquele dia, naquela noite de quinta-feira, quando ele estava orando: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, senão a tua vontade. E é nessa hora que nós devemos falar com Jesus desse jeito: que não seja feita a minha, mas a sua vontade. De uma coisa eu tenho certeza: eu posso não conhecer a sua vontade, mas a de Jesus eu conheço, a de Deus eu conheço. E a dele é te usar. Aí você vai perguntar para mim: mas pastor, em que ele vai me usar? Rapaz, pergunta isso para Deus. Uma coisa eu te garanto: ele vai te usar nas coisas dele, nos planos dele. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento, não sei pregar, não sei dar aula. De alguma forma, ele vai te usar. Como eu disse do Nick a vez passada, há pouco tempo, não havia expectativa. E talvez Jesus está falando com você agora, como eu falei no meio do caminho com o Eduardo. Eduardo, tua mãe não vai poder vir, porque ela está cuidando da minha mãe. Minha mãe está lá, lá em casa, e ela está cuidando dela. Você abre o culto? É muito simples. Você vê alguém falando aqui na frente, mas às vezes não é tão simples assim. Ele foi bonito, não foi não? Também? É meu filho. E Jesus está dizendo isso para você. Eu que sou pai, que erro, que sou humano, sou pecador, amo meu filho desse jeito e boto ele em cada enrascada desse jeito. Você imagine o que o nosso Deus Todo-Poderoso tem para você. porque os meus planos são limitados, mas o de Deus não. Os meus olhos enxergam aqui, o nosso Deus enxerga além de você. Agora eu tenho certeza que como Ele está me usando, Ele quer te usar do jeito seu para Ele. O que que eu preciso fazer? Ah, bom. Primeiro, conheça Ele, creia nele. Segundo, diga: Deus, usa-me a mim. Não coloca outro no meu lugar, e aquilo que for plano de seu para a minha vida, se realize em mim. Creia nisso e tudo mais Ele fará. Você consegue crer nisso? Estou com vontade de orar por você. Estou com desejo de orar muito por você. E eu queria que você ficasse de pé. Eu queria dizer algo assim, que Deus preparou no meu coração para esse momento de oração. Oração é a chave que abre as portas do entendimento, do relacionamento com Deus. E é um momento em que quando você recebe essa palavra, e você crê junto comigo, que quando o autor de Hebreus diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Eu queria que você entendesse esse sacrifício da cruz que nós lembramos nesse final de semana, onde Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E eu quero dizer assim: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor me amou primeiro. E a prova desse amor foi quando envia seu Filho Jesus, aquele que foi profetizado há 4.000, 2.000, 700 anos, 600 anos antes de Cristo, 430 anos de Cristo, no próprio momento de Jesus. E quando o Senhor envia esse Jesus, e nós vemos esse amor se realizar, como está lá em Romanos 5:8, que o próprio Jesus se materializa como filho e morre pelos meus pecados, pelo pecado da humanidade. Então, eu vejo que a tua graça nos alcançou. Eu vejo que o teu favor chegou até nós, e que aquele sangue derramado cobriu, anulou todo o pecado e abriu e liberou um caminho de acesso até o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque suportou aquele sacrifício da cruz, e por causa desse sacrifício, um sacrifício de cruz que significa vergonha, que significa morte, e o Senhor fez isso porque era uma missão do Pai. E através daquele momento, o Senhor carregou nossas dores, como está lá em Isaías 53, carregou nossas enfermidades, e através daquele sangue derramado, nossos pecados foram lavados, e nós estamos aqui hoje, redimidos pelo Seu sangue, lavados de toda iniquidade, purificados de toda injustiça. Eu quero dizer, Senhor, eu te agradeço.
É sobre todo.
Eu quero te agradecer porque nós podemos nós chegar ao trono da graça.
Teu nome
e dizer
é o mais alto,
que o Senhor é santo.
Teu nome
e dizer que o Senhor é o Criador
é
de todas as coisas.
Teu
que agora nós temos um livre
é
acesso ao
todo
Pai, aquele que nos criou, aquele que tem um propósito para a vida de cada um de nós.
Governos,
eu quero dizer, Senhor, que eu te agradeço.
Teu nome
por nos fazer filhos,
sobre todos,
por nos receber como filhos,
e os anjos clamam,
e agora, como filhos, tu és santo, Senhor, porque somos selados no teu Espírito, somos purificados
santo,
pelo teu sangue, mas chamados a viver
exaltado
propósito.